Pessoal, dando continuidade à nossa revisão para o Enem de 2023, agora é vez de Idade Antiga, parte 2. Bora? Lembrando que você encontra todas essas aulas completinhas no canal do professor Fabião no YouTube. Corre lá! Bom, vamos começar falando sobre uma das principais civilizações da história, civilização essa que deixou, né, para a gente aqui no Ocidente, muitos legados, muitas heranças na língua, na cultura, nas artes, na democracia, ou pelo menos na ideia de democracia, como participação do cidadão na política. Bom, acho que você já sabe de que eu estou falando, né? É da Grécia Antiga. Normalmente, né, lógico que não é só isso que cai, mas a maioria absoluta das questões que caem sobre a Grécia Antiga, elas se referem à cidade de Atenas. Lembrando que Atenas e Esparta eram as duas principais cidades. Esparta mais ligada ao militarismo, enquanto Atenas mais ligado ali à filosofia, ao pensamento racional. Bom, em Atenas, a sua estrutura democrática, ela previu o quê? A participação do cidadão na política, nas decisões da cidade. E a democracia ateniense, com o passar do tempo, ela foi se tornando cada vez mais direta, ou seja, o cidadão ele participava diretamente das decisões da cidade. E a ágora, a praça, era o local de debate, onde os gregos, os atenienses, eles debatiam as questões políticas. Porém, a democracia ateniense, ela não é tão abrangente assim. Por quê? Havia um limite para essa democracia. Era considerado cidadão em Atenas apenas os homens adultos, nascidos na cidade, filhos de pai e mãe ateniense. Esses homens, né, independente da renda com o passar do tempo, que eram chamados cidadãos, eles tinham o direito de participar das decisões políticas. Então, o cidadão era o homem adulto nascido na cidade, filho de pai e mãe da cidade. Tá? Isso em Atenas, mas era parecido em algumas cidades gregas. Então, quem estava fora das decisões políticas? As mulheres, as crianças, os escravizados, obviamente, e os estrangeiros. Esses não participavam da política. Então, embora a Grécia, Atenas, tenha-nos deixado como herança a ideia de democracia como participação do cidadão na política, mesmo em Atenas, essa participação era restrita. Outra coisa importante, ser cidadão em Atenas era participar das decisões da cidade. Aquele cidadão que não participava da política era considerado um inútil. Com o passar do tempo, os atenienses criaram vários mecanismos para proteger a sua democracia. Uma delas foi o ostracismo, que permitia expulsar da cidade pessoas que eram consideradas ameaça à democracia ateniense. Essa pessoa ficaria expulsa da cidade, fora da cidade, durante um período de 10 anos. A Grécia, ela teve algumas guerras importantes. Uma delas, talvez a principal, ou uma das principais, foram as guerras médicas. Não tem médico envolvido, tá? As guerras médicas foram as guerras entre gregos e persas. As cidades gregas, elas eram inimigas umas das outras, mas diante de uma ameaça externa como a dos persas, elas se uniram para combater o inimigo externo. Os gregos acabaram vencendo as guerras médicas e derrotando os persas. Uma das batalhas mais famosas das guerras médicas foi a Batalha de Maratona, vencida pelos gregos, e segundo a história, um soldado correu da região de Maratona até Atenas para avisar da vitória. Distância que dava aproximadamente 42 quilômetros e pouco. Esse soldado avisou da vitória e morreu logo na sequência. E hoje a gente tem nos Jogos Olímpicos, que também é uma criação grega, uma homenagem a esse soldado que é a corrida da maratona. Mas talvez a principal guerra que selou o destino da Grécia foi a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso colocou frente a frente a Confederação de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Esse conflito ele foi vencido por Esparta com o apoio dos persas, mas o resultado final desse conflito foi a destruição da Grécia. Com a Grécia enfraquecida devido à Guerra do Peloponeso, uma outra cidade-estado importante na região, mais ao norte da Grécia, chamada Macedônia, que também tinha uma cultura grega, ou cultura helênica. Essa cidade, governada por Felipe II da Macedônia, né, e que tinha um filho chamado Alexandre, que mais tarde será Alexandre o Grande, vai aproveitar o enfraquecimento das cidades gregas para invadir a região. Alexandre, filho do Felipe, ele lutou no exército do pai pela primeira vez aos 16 anos, contribuindo para a vitória. E aos 20 anos, com a morte do pai, Alexandre vai assumir o trono do Império da Macedônia, já dominando a região da Grécia. Alexandre tinha planos, né, queria seguir os planos do pai, que era expandir o Império Macedônico até a Pérsia. E para isso, né, o exército macedônico era um exército muito ágil, muito organizado, com uma infantaria rápida, com grandes lanças, escudos. Eles conseguiram avançar na direção da Pérsia, e Alexandre o Grande, aos 32 anos, já tinha conquistado boa parte do mundo conhecido. O Egito, conquistou a Pérsia, a Mesopotâmia, chegando até a Índia. Alexandre gostava de praticar a cultura dos povos dominados, inclusive era criticado por alguns dos seus generais, dos seus soldados, por praticar a religião, vestir roupas da cultura dos povos dominados. Essa característica de Alexandre foi fundamental, né, uma preservação cultural dos povos dominados e também a influência da cultura grega sobre esses povos. Movimento que a gente chama de helenismo. O helenismo é a influência da cultura grega na região. Com a expansão do Império de Alexandre o Grande ou Império Macedônico, a cultura helênica ou grega, portanto o helenismo, ele vai influenciar toda a cultura da região e também vai sofrer influência dela. Alexandre morre ali por volta dos 33 anos de causas desconhecidas e até hoje o local do seu túmulo é um mistério.